9 horas 56 minutos. Fabrício, você já milita na política há um certo tempo, né? Eu não sei precisar quantos anos, mas acho que já vai mais de 10 anos, né, que você milita, né? Na política. Todas essas queixas que você acabou de trazer na política que é praticada no Brasil, que aí não é uma particularidade da Paraíba, né? De certa forma, infelizmente, não são comuns, né? Eu falo na questão do que você frisou, as inverdades que são ditas, né? As mentiras que são
inventadas
e enfim, né? Tentando denegrir a imagem de fulano, de Beltrano. Infelizmente, na sua opinião, isso não é não a particularidade, infelizmente, da política que é praticada no Brasil?
Isso, William, existe, infelizmente, essa prática que não é só aqui em Mamanguape, na Paraíba, é no Brasil, realmente.
Com certeza.
As pessoas, elas se deixam se vislumbrar pelo um pseudo poder, né? E nem todas as pessoas, elas estão preparadas para isso. Pessoas às vezes se perdem, às vezes as pessoas se perdem em busca disso. Eu recordo que eu presenteei há um tempo atrás a um amigo um livro de um médico psiquiatra, Dr. Augusto Cury. O nome do livro chama-se O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Quando eu apresentei esse livro a esse amigo, eu esperava que ele não levasse em conta a capa do livro, que dizia O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Eu queria que ele mergulhasse no que estava dentro do livro, aonde se falava que o egoísmo, que o egocentrismo, que a busca pelo poder, o se achar o centro das atenções, ela era a corrupção da mente. Quando eu presenteei esse livro a esse amigo, naquele momento, era como se fosse um sinal de alerta para que ele pudesse refletir um pouco, refletir a família linda que ele tem, os amigos que ele estava perdendo por conta disso. E esse livro eu recomendo a todo político.
Você deu esse livro a um amigo.
A um amigo.
E eu posso saber o nome desse amigo?
Eu prefiro preservar quem foi esse amigo, mas ele com certeza está me escutando nesse momento, ou estão gravando para ele escutar daqui a pouco.
Como é que é o nome do livro?
O nome do livro é O Médico da Humanidade e a Cura da Corrupção. Ele é um livro escrito por um grande psiquiatra brasileiro, Dr. Augusto Cury, um grande escritor renomado de N níveis, ele fala sobre isso. Então, ele sabe, a quem eu dei o livro, ele sabe. E eu dei com a intenção de alertar, porque o verdadeiro amigo, ele faz isso, ele alerta. Eu estava vendo naquele momento que essa pessoa estava perdendo seus amigos. Estava perdendo seus amigos pelo egoísmo, estava perdendo seus amigos pelo egocentrismo, estava perdendo seus amigos porque as pitadas de psicopatia que estavam colocadas no coração dessa pessoa estava fazendo com que ela perdesse toda uma história de brilho, sabe? Toda uma história que foi construída, e eu conheço de perto, com muita luta, com muito suor, com muita dedicação, com um apreço e um carinho de seus pais, de sua irmã, sabe? Eu esperava com aquilo ali que a gente pudesse resgatar pelo menos essa pessoa. Eu vou concluir, meu amigo, quando você falou que isso da política no, na Paraíba, no Brasil, é desse jeito, e realmente é. Realmente é, sabe, Williams? Eu sei que eu faço minha parte. Certo dia, meu amigo, tinha uma criança, ele estava caminhando na praia e tinha várias estrelinhas do mar que o mar jogou para fora, e o sol estava muito quente e muitas delas estavam morrendo. Eram milhares dessas estrelinhas do mar. E a criancinha, ela pegava cada uma estrelinha e jogava de volta para o mar. Cada uma estrelinha ele pegava a bala e jogava de volta para o mar. Chegou o pai dessa criança, disse: meu filho, você está perdendo seu tempo, meu filho, você não vai conseguir salvar todas elas, não. Aí ele pegou mais uma estrelinha e disse: eu sei, pai, que eu não vou conseguir salvar todas elas, mas essa daqui, ó, que eu estou pegando, e as outras que eu já joguei, eu consegui salvar. Eu estou dizendo isso, minha gente, porque infelizmente a política é dessa forma. Infelizmente. Eu procuro jogar cada estrelinha que eu puder salvar. Quando eu tomei minha decisão, eu sei que às vezes o sentimento de torcedor, porque infelizmente a política, ela, às vezes em alguns momentos, parece que você está num jogo de um Fla-Flu, de um Flamengo e Vasco, de um Brasil e Argentina. As pessoas levam esse sentimento para uma política. Hoje é comum você ver nacionalmente, ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Se você é Lula, você é o Lula Arápio. Se você é o Bolsonaro, você é o Bozo. Você não pode ter a sua ideia, né? E na política eu acho assim, tem que ter o contraponto, mas acima de tudo tem que ter o respeito. E a política, ela foi feita para ajudar as pessoas. Enquanto as pessoas pensarem na política de forma egoísta, de forma egocêntrica, de a política como uma utilidade do poder e fazer uso do poder para si próprio, a política não servirá. Então, eu pego minha estrela, jogo no mar e hoje me uno a esse projeto, que é um projeto que eu tenho certeza, e o tempo dirá. Dizem por aí que o tempo é o senhor da razão. O tempo dirá, com certeza, se eu tomei a decisão certa ou não, quando eu ver o Distrito Industrial funcionando, quando eu ver uma reforma do Irmãozão, quando eu conseguir enxergar que o mamanguapense, aquele que não tem condições, puder fazer seus exames de imagem no centro de imagem, quando eu começar a passar pelas ruas que eu passei há um ano atrás, que estavam na lama, e eu passar agora, elas estejam calçadas. Eu acho que quando eu começar a enxergar essas coisas, aí eu acho que eu estarei realizando aquilo que eu comecei a plantar hoje.
Para fechar, já são 10 horas e 5 minutos. Na sua fala ficou público e notório que você se queixa, segundo você, de algumas injustiças que foram cometidas, inclusive quando você foi candidato. Mas a pergunta é o seguinte: você guarda mágoa de alguém do grupo em que você pertenceu?
William, eu digo a você aqui de coração aberto, cara. Aqui que tá falando é o Fabrício. O Fabrício de sempre. Eu digo aqui a você de coração aberto. Como eu disse no início da minha entrevista, eu sempre fui...
10:06 ainda na capital do Vale. Pois não. Pois não.
Aqui o microfone, ele caiu. Como eu sempre disse, eu fui sempre de guardar as minhas feridas em silêncio e curá-las em silêncio. Infelizmente, pela exposição política que a gente se tornou um candidato político, e a gente sabe quando você entra na política, infelizmente a sua vida se torna um livro aberto, algumas feridas tiveram que ser saradas, mas elas estavam expostas, né? Eu digo como uma pessoa que tem muita, mas muita fé em Deus. Um cara que sabe que não cai uma folha seca no chão sem que seja da permissão de Deus. uma pessoa que teve o ensinamento de seus pais e que guarda isso até hoje. Uma pessoa que não digo isso aqui para querer me vangloriar de nada, porque isso é uma parte da rotina da minha vida desde criança, que meus pais me ensinaram isso e até hoje eu trago, é que eu não lembro uma noite que eu vá dormir sem tocar meus joelhos no chão e agradecer a Deus. Da mesma forma que quando eu me levanto, eu também coloco meus joelhos no chão. Não estou dizendo aqui colocar de sentido figurado, não. Digo literalmente me ajoelhar e fazer minhas orações a Deus, pedindo a Deus que Ele tire qualquer mágoa, qualquer coisa do meu coração. E oro muito por aquelas pessoas que eu vejo que precisa que a quebranta em seu coração. Por isso te digo, Williams, aqui de coração aberto, cara, de verdade mesmo aqui, Deus sabe o que eu tô falando, eu não tenho mágoa de ninguém. Mágoa eu não tenho ódio. Meu coração não tem espaço para rancor, meu coração não tem espaço para mágoa, meu coração não tem espaço para isso, porque esses são sentimentos que destroem o ser humano. Se eu tiver, William, se eu tivesse ódio de você, a você eu não estava fazendo mal nenhum. Sabe por quê? Porque o ódio não está em você, o ódio está em mim. Estaria em mim.
Eu sempre falo isso.
Então é o meu coração que eu estaria prejudicando. Então eu digo a você e coloco todos os dias. E quando você se pega com Deus, com as orações de Deus, você se sente mais forte, você está mais próximo. E uma coisa que eu peço, todos nós sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós erramos, não existe nenhum santo na face da terra, nenhum. Agora existe aqueles que pedem a Deus que você possa ser, pelo menos ter, você, às vezes eu vejo assim, crianças que cortam o cabelo igual o do Neymar, pessoas que gostam de um cantor e procuram imitar o seu jeito de ser, a sua forma. Eu tenho um grande ídolo na minha vida e eu me espelho muito nele. Eu queria muito chegar a 1% do que ele foi, mas eu estou muito longe disso, que é Jesus Cristo. E é dessa forma que eu procuro levar a minha vida, sabe? Então por isso que eu digo a vocês aqui, não tenho mágoa de ninguém. Pelo contrário, peço a Deus que aqueles que porventura estejam magoados comigo nesse momento, que aquebrante esses corações, que possam enxergar e voltar a ver quem realmente, o que é que vale a pena nessa vida. Há mais ou menos uns 20 dias eu me choquei com a imagem, que a gente sabe que é assim, mas quando você vê, a realidade é totalmente diferente, Bala. Eu perdi um tio meu, eu quero que deixar um abraço aqui para Guilherminho, nosso vereador, nosso amigo Márcio Gipão, grande flamenguista, também Paulo, da Lava Viu que tá aqui, Lulu também, os amigos que vieram participar e que eu sei que estão aí fora, né, e muitos outros, até peço desculpa que eu não tô sabendo que é que tá, tanta gente tá lá fora, mas me disseram aqui que essas pessoas estão aí, eu também quero mandar um abraço. E voltando só para concluir o meu raciocínio, quando eu estava dizendo em relação a essa questão mesmo de você pedir a Deus que quebrante esses corações, essas pessoas que porventura estejam hoje magoados comigo por algum motivo, né? A gente não é dono de razão nenhuma, longe disso, mas eu digo que a gente procura fazer sempre o melhor. O melhor, quem me conhece, quem sabe, quem já conviveu comigo, sabe que eu sou um cara sem mágoa, sou um cara sem maldade. Eu não tenho nenhuma malícia, não tenho malícia em canto nenhum. O que eu tenho é muita vontade de ajudar, um altruísmo que é natural de mim, que eu aprendi isso com meus pais.
Muito obrigado, viu, Robson? Um forte abraço.
Eu, mais uma vez, agradeço aqui, William, a você, agradeço a Bala, agradeço a Alex, agradeço a Bitu, a todos que fazem a Rádio Correio, o programa Rádio Repórter, que é um programa que está defendendo sempre a nossa gente aqui. Eu peço a Deus que Deus possa iluminar cada um de nós que estamos aqui. Eu gostaria de deixar duas mensagens que eu acho muito importante. Uma, ela fica lá, se eu não estiver enganado, em Mateus, em capítulo 6:3, que diz assim, dê com uma mão para que a outra não veja. Se você, meu amigo, tem vontade de fazer, faça. não exponha ninguém que está numa situação tão difícil já a momentos que às vezes acontecem na vida da gente. Você já está fragilizado e para você ganhar um apoio você tem que se expor. Acho que isso é pequeno. Então dê com a mão para que a outra não veja. E a outra coisa que eu gosto muito está em Romanos, capítulo 12, no versículo 21. E aí eu me despeço a todos dessa forma, dizendo assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É a mensagem que eu deixo, é a mensagem que nesse momento eu deixo a todos os mamanguapenses, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que nós possamos pensar numa sociedade melhor, porque a sociedade ela não vai mudar apenas com os políticos, ela muda com a atitude e a ação de cada um de nós, Bala. Então, a todos vocês, o meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.
Ok, um abraço forte. Eu vou dar um giro aqui rapidamente.